no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Maranhão lidera a lista nacional de conflitos no campo em 2024. Possível exploração de petróleo e riscos socioambientais é tema de série de reportagens. Indígena é ordenado diácono em Roraima. E rede de notícias da Amazônia realiza oficina de jornalismo em Bragança.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá, você. Iniciamos a edição desta segunda-feira do Jornal Amazônia Notícia com informações do Maranhão, porque o estado liderou a lista nacional de conflitos no campo em 2024, segundo o relatório da Comissão Pastoral da Terra, CPT. O relatório apontou ainda o aumento de ameaças de despejo. As informações com Manuel Araújo.
O Maranhão registrou o maior número de conflitos por terra no Brasil em 2024, com 363 ocorrências, segundo dados divulgados pela Comissão Pastoral da Terra, a CPT. No total, o estado contabilizou 420 conflitos no campo, englobando disputas por terra, água, relações de trabalho e retomadas de territórios. O número é o dobro das 210 ocorrências registradas no ano anterior. A maioria dos casos está relacionada à violência contra poceiros e comunidades tradicionais, com destaque para o uso de agrotóxicos como forma de intimidação. De acordo com o Centro de Documentação Dom Tomás Balduino, somente no Maranhão foram registrados 228 dos 276 casos de contaminação por agrotóxicos no país, o maior número da década. Chapadinha e Timbiras concentram os maiores índices de violência localizados na região do Matopiba, onde avança a fronteira agrícola da soja. Silmara Moraes, que é agente da CPT no Maranhão, reforça que a pulverização aérea é o fator que mais contribui para o aumento desses números.
Então, o impacto do agrotóxico, do veneno, ele tem várias dimensões, né? Porque ele atua tanto contra a poluição da água, do solo, dos corpos, e tem outras dimensões, que é uma dimensão da saúde, né, que é do psicológico das pessoas que são afetadas pelo veneno. Então, são violações que a gente nem consegue dimensionar por conta da gravidade, porque parece que é algo até um pouco invisível, né? A gente se alimenta do veneno todo dia, né? O impacto, ele está acontecendo. Então, o agrotóxico, ele é preocupante justamente nessa dimensão.
O relatório também destaca o aumento das ameaças de despejo, destruição de roçados e ameaças de expulsão na região do Matopiba. Os quilombolas, grupo social mais atingido, possui centenas de comunidades ainda aguardando titulação de seus territórios pelo INCRA. Com 50 anos de atuação, a CPT segue denunciando e monitorando os conflitos rurais, como forma de resistência das comunidades frente às violações sistemáticas de seus direitos. Emanuele Araújo, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E do Maranhão a gente segue para o Amazonas, porque o estado tem mais de 2.700 famílias em situação de rua. Os números foram divulgados pelo governo federal. Confira com Bruno Elander.
O número de famílias em situação de rua no Amazonas aumentou 40% em um ano, de acordo com o Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico do Governo Federal. Conforme os registros, o estado tinha 2.020 famílias nessa condição em março do ano passado. Um ano depois, em março de 2025, a quantidade aumentou para 2.826 famílias, das quais 2.524 vivem nas ruas da capital, Manaus. A agente de pastoral da Pastoral do Povo em Situação de Rua da Arquidiocese de Manaus, Cássia Rosária da Silva, afirma que a esse quantitativo de famílias deve-se somar aquelas que estão em vulnerabilidade extrema, a ponto de não conseguirem mais pagar um aluguel.
Não apenas em situação de rua, mas que estão em situação de vulnerabilidade extrema, a poucos passos de saírem de um aluguel, uma situação também não favorável, e irem para As ruas, por falta de empregabilidade, por falta de oportunidade, por falta de formação. Então, pensar que essa população tende a crescer e está visivelmente crescendo é atribuir a diversos fatores sociais e econômicos que impulsionam essas pessoas para essa situação.
Em um intervalo de apenas 5 anos, a quantidade de famílias em situação de rua no Amazonas mais do que triplicou, pois em março de 2020 eram 779. Cássia Rosária aponta a falta de políticas públicas concretas como principal agravante para o aumento na quantidade de pessoas nessa condição.
E isso é um reflexo também da falta de políticas públicas sérias, que tenham um começo, um meio e um fim.
Por fim, a agente de pastoral afirma que estados e municípios devem atuar, de fato, para interceder junto a essas famílias em extrema vulnerabilidade, com os serviços e políticas que elas necessitam.
Estados e municípios precisam ter um entendimento, aceitar e atuar nas suas devidas competências em prol desse cidadão. Apontá-lo apenas como alguém que está na rua é uma característica muito mais fácil de ser feita. Eu preciso sim tirá-lo desses espaços.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Brunelander para a Rede de Notícias da Amazônia.
Relatório de autodemarcação da terra indígena Borari é lançado em Santarém. O documento, elaborado em parceria com a Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, reforça a luta histórica do povo Borari por reconhecimento territorial em Alter do Chão. Os detalhes com Lies de Costa.
Foi realizado na última sexta-feira em Santarém, Oeste Paraense, o lançamento oficial do relatório de autodemarcação da terra indígena Borari de Alter do Chão. O evento, aberto ao público e à comunidade acadêmica, aconteceu no auditório Maestro Wilson Fonseca, na unidade Rondon da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA, localizada no bairro do Caranazal. Durante o lançamento, estiveram presentes lideranças indígenas de Alter do Chão e pesquisadores e pesquisadoras do Núcleo de Pesquisas sobre Espaço, Política e Emancipação Social, NEP. Além da apresentação do conteúdo do relatório, o evento trouxe reflexões sobre o histórico da luta do povo Borari pela demarcação oficial de seu território, um processo que já dura décadas e envolve resistência, mobilização comunitária e estratégias de monitoramento territorial. O documento é fruto de uma parceria entre o povo Borari e a UFOPA, por meio do NEPES, vinculado ao curso de licenciatura em Geografia do Instituto de Ciências de Educação, como explica Rafael Fernandes, professor do curso de Geografia da Universidade.
O relatório é uma parceria entre a UFOPA, através do Núcleo de Pesquisas sobre Espaço, Política e Emancipação Social, o NEPES, e o povo Borari. A terra indígena Borari de Alter do Chão está em estudo pela FUNAI desde o ano de 2003, e o relatório de autodemarcação visa contribuir com o processo demarcatório, além de mostrar Alter do Chão como um território indígena.
O relatório integra uma pesquisa nacional intitulada Análise Comparativa das Práticas Espaciais de Autodemarcação, Retomada e Monitoramento Territorial de Terras Indígenas, financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. A publicação marca um importante passo na afirmação da identidade territorial do povo Borari e no fortalecimento das práticas de autodemarcação, cada vez mais utilizadas como ferramenta de resistência diante da morosidade do Estado na regularização fundiária de terras indígenas no Brasil. O relatório pode ser acessado publicamente no repositório digital Poraquê, disponível no site da UFOPA. De Santarém, no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, indígena é ordenado diácono em Roraima.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Recicle o seu lixo. Você tem o hábito de reciclar? Pois deveria. Os materiais que são facilmente descartados ganham nova utilidade como objetos de decoração, brinquedos e ajudam a gerar renda. Procure um posto de coleta seletiva e recicle.
Jornal Amazônia é Notícia.
E a partir desta segunda-feira, a Rede de Notícias da Amazônia vai veicular uma série de reportagens sobre a possível exploração de petróleo e os riscos socioambientais para os territórios. No primeiro episódio da série denominada Da Lama ao Caos, a repórter Daniela Pantoja vai apresentar um contexto da exploração de petróleo no Brasil, bem como os projetos executados e mapeados. Acompanhe.
É bem comum escutar em alguns lugares que quando se acha petróleo, também se acha uma mina de ouro. E claro que isso enche os olhos, causa uma expectativa no bolso. Mas fica aquela pergunta, quem fica com esse lucro? Vale a pena perder uma rica biodiversidade, os lugares sagrados e os modos de viver? Nesta série de reportagem intitulada Da Lama ao Caos, a falsa ilusão da exploração de petróleo na Amazônia, fomos em busca de respostas e explicações sobre o que e quem está por trás dessa atividade no bioma amazônico. E ainda, fazer um alerta sobre os impactos nos territórios e maretórios. A primeira reportagem apresenta o contexto da exploração de petróleo no Brasil, bem como os projetos executados e mapeados. De acordo com Luiz Afonso Rosário, da 350.org Brasil, uma organização ambiental internacional que aborda a crise climática, a tentativa de exploração de petróleo nos anos 70 foi desastrosa e até hoje os resultados são catastróficos, principalmente para os indígenas do Vale do Javari, no Amazonas.
Sobre a exploração, a tentativa de exploração de petróleo por parte da Petrobras nos anos de 70, né, que foi desastroso com conflitos e que ocasionaram mortes, né, tanto de indígenas quanto de funcionários da Petrobras que estavam no Vale do Javari. E o resultado foi da catástrofe. Inclusive, até hoje, existem passivos ambientais dentro do território indígena que não foram sequer mitigados pela Petrobras. Foi simplesmente abandonado todo aquele material. Imagine, povos isolados tendo acesso a esse tipo de material altamente contaminante.
Outro ponto a ser destacado quando o assunto é exploração de petróleo e gás natural são os termos onshore e offshore. A onshore acontece em terra, enquanto a offshore é no mar. No Brasil, cerca de 90% da produção é offshore. Grande parte dela acontece em águas profundas, como é o caso do petróleo. Luiz Afonso explica quais os impactos a partir dessa produção.
A questão offshore, né, na questão das atividades sísmicas em mar, os impactos delas são maiores em razão justamente das ondas sonoras que aqueles navios sísmicos acabam varrendo, né, a superfície marinha para chegar até o fundo, ao leito do mar e ali poder ter, através das ondas sísmicas, né, o retorno através de sinais sobre a geologia local. Isso afugenta, imagine só, são canhões, né, que disparam ar, que disparam sons.
A Amazônia possui dentro dos seus limites 871 blocos de exploração de petróleo e gás, 29% do total de blocos mapeados nos países pan-amazônicos, sendo que no Brasil existe 451, conforme dados do monitor Amazônia Livre de Petróleo.org. Diante desse contexto, Vinícius Nora, gerente de operações do Instituto Internacional Araiara, pontua quais projetos estão sendo executados ou mapeados para a exploração de petróleo na Amazônia.
Quando a gente vai para o Brasil, por exemplo, somente, a gente tem grandes empresas que estão buscando explorar petróleo na Amazônia, tanto em terra, na floresta, quanto no mar, também para a floresta, porque a infraestrutura do mar ela vai acessar a costa amazônica, né? Então, no interior da Amazônia, próximo à região de Manaus, tem projetos antigos da Petrobras, mas também tem projetos novos que, leilão atrás de leilão, tentam existir nessa região. São projetos que estão focando na cadeia produtiva do gás, do GNL, gás natural liquefeito, né? Por exemplo, uma das empresas que tem vários projetos na Amazônia é a Eneva. Ela tem 33 projetos na Amazônia pelo nosso monitor. Em segundo lugar é a Petrobras, que tem 17 projetos já em concessão na Amazônia, né? Um deles é o Bloco 59 e outros blocos na costa amazônica que são alvo de grande debate na mídia nacional.
Aí você deve se perguntar, como são escolhidas essas áreas e quem tem licença para explorar? O processo simplesmente é feito por meio de leilões pela chamada de oferta permanente de concessão, como explica Vinícius.
Essas vendas dessas áreas, elas se dão por leilões que chamam oferta permanente de concessão. Esse leilão é feito pela ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, e posteriormente licenciado pelo IBAMA. Os blocos que são ali leiloados, eles são decididos numa chamada manifestação conjunta entre dois órgãos, o órgão ambiental e o órgão de energia, especialmente Ministério de Minas e Energia e Ministério do Meio Ambiente com suas autarquias, a ANP e IBAMA, respectivamente. Então, a partir da decisão de que esses blocos podem ser leiloados, eles entram em processo de leilão, como o que a gente vai ter agora, 17 de junho, onde 47 blocos serão leiloados na costa amazônica, né? E outros tantos ao redor do Brasil, na Amazônia em especial, na região do Mato Grosso, lá sobre as terras indígenas dos povos Pareci.
Infelizmente, essa exploração não para por aí. Muitas vezes, esses processos acontecem sem ninguém saber, o chamado por debaixo dos panos, somente por grande interesse econômico, em sua maioria das empresas. E os territórios, as comunidades, a biodiversidade desses lugares, como ficam? Na próxima reportagem, você vai acompanhar a realidade de comunidades de Coari, no Amazonas, onde é explorado o gás natural. De Santarém, no Pará, Daniela Pontoja, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E cerca de 16 equipes odontológicas estão levando atendimentos para o município do Careiro. As ações acontecem principalmente nas áreas mais distantes do centro da cidade. Saiba mais com Anderley Oliveira.
Atualmente, 16 equipes de odontologia estão atuando em diferentes comunidades do Careiro, garantindo atendimentos preventivos, clínicos e educativos para crianças, jovens, adultos e idosos. A iniciativa busca fortalecer a atenção básica e levar serviços essenciais a quem vive em áreas mais afastadas da área urbana. A coordenadora das equipes, Deise Oliveira, faz um mapeamento da atuação dos profissionais.
Hoje nós temos, no município de Careiro, nós temos 16 equipes, totalizando 32 profissionais, que são 16 dentistas e 16 técnicos e auxiliares. Em breve nós teremos a UBS do Araçá tipo 3, que também vamos aumentar mais 2 dentistas. Hoje nós estamos com 2 dentistas, vamos aumentar mais cadeiras para atendimento. Nós temos consultórios em todas as comunidades. Estamos abrindo também pontos de apoio onde esses dentistas estão fazendo essas coberturas.
Deise Oliveira ressalta que os serviços hoje fazem parte de uma realidade que antes era um luxo só para quem tinha poder aquisitivo.
A odontologia era algo que seria só apenas para pessoas de uma classe média alta, e hoje, graças ao SUS, nós estamos conseguindo levar esses atendimentos à população com mais vulnerabilidade.
As equipes são formadas por cirurgiões dentistas e auxiliares de saúde bucal que realizam desde procedimentos de limpeza e restauração até orientações. Além dos atendimentos nas unidades básicas de saúde, as equipes também realizam ações nas escolas e nas comunidades, reforçando a importância da prevenção e dos cuidados diários com a saúde bucal. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E em celebração histórica, Djavan André foi ordenado diácono durante o Jubileu dos Povos Indígenas em Roraima. A cerimônia, que aconteceu na comunidade Surumu, foi presidida por Dom Evaristo Spengler, bispo da Diocese de Roraima. Acompanhe com Felipe Gustavo.
Em um marco histórico para a Igreja Católica e para os povos indígenas, no sábado, dia 26, foi a celebração e emoção na terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. Durante as festividades do Jubileu dos Povos Indígenas, Djavan André foi ordenado diácono, tornando-se um símbolo de fé, resistência e esperança ao seu povo. A cerimônia, que ocorreu na comunidade do Surumu e foi presidida por Dom Evaristo Pascoal Spengler, bispo de Roraima, familiares de Djavan, lideranças indígenas, representantes de comunidades católicas e religiosos de várias regiões participaram do momento. Durante a celebração, Dom Evaristo destacou a importância da ordenação e a história de fé construída pelos povos originários.
Impressionei com o testemunho da pajé Dona Mariana, aqui do Surumu. Eu já havia escutado outros testemunhos similares ao dela. Ela dizia: os jovens de hoje não sabem, mas nós chorávamos. O sofrimento era muito grande. O povo vivia na escravidão. Os indígenas tinham perdido as suas terras, viviam como escravos, e as comunidades permanentemente endividadas.
Emocionado, Djavan André agradeceu a Deus pela vocação recebida.
É uma alegria imensa de poder estar junto com eles. A igreja junto celebra também o jubileu dos povos indígenas e a minha ordenação diaconal. Então estou muito feliz e grato a Deus pela vida e pela vocação.
A emoção também tomou conta da mãe de Djavan, Sarlene André, que falou sobre o orgulho de ver o filho ordenado.
Então eu fiquei emocionada por ver meu filho, né? E eu, sim, né, a gente chora, mas é de emoção, né? Por ver, né, assim, a gente tudo junto, né? E todo mundo apoiando, dando essa força para ele. E também eu quero agradecer, né, a todos, né? Os missionários, as irmãs, todo o povo, né, de Boa Vista, né, que deram apoio, de Manaus, né, onde ele estudou.
A ordenação de Djavan e as celebrações do jubileu dos povos indígenas marcaram a história da Diocese de Roraima e fortalecem a união entre fé, cultura e resistência dos povos da Amazônia. A ordenação diaconal é uma cerimônia da Igreja Católica em que a pessoa se torna diácono. O diácono pode pregar, batizar, celebrar casamentos, sem missa, e colaborar nas celebrações e ações sociais da igreja. No caso de Djavan, ele foi ordenado diácono permanente para servir especialmente a sua comunidade indígena.
Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Se você está passando por alguma dificuldade, não tenha medo de pedir ajuda. Reconhecer que não está tudo bem faz parte do processo de cura e abre a porta para encontrar uma solução válida. Não tenha receio de buscar ajuda profissional quando necessário.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Apague as luzes quando não precisar delas. Diminuir os gastos de eletricidade ajuda a reduzir a produção de dióxido de enxofre proveniente das centrais elétricas.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
E no último final de semana, a Rede de Notícias da Amazônia realizou uma oficina de comunicação no município de Bragança, no Pará. Cerca de 20 pessoas participaram da formação. Os detalhes com Jota Bahia.
A Rede de Notícias da Amazônia, RNA, promoveu no último final de semana em Bragança uma formação em jornalismo denominada Comunicação Socioambiental na Transformação Social. Foram 2 dias de oficinas ministradas pela jornalista Jéssica Santos, produtora do jornal Amazônia é Notícia, destinadas aos comunicadores voluntários da Rádio Rosário FM, comunicadores da Rádio Educadora FM, Pastoral da Comunicação, gestoras do SERB, Sistema Educativo Radiofônico de Bragança, missionárias de Santa Teresinha, jornalistas e estudantes. O padre Edilberto Sena destacou que a RNA, existente há 17 anos, é transmitida para 7 estados da Amazônia, interligados por 20 emissoras de rádio, e que a meta é alcançar mais 2 estados, Mato Grosso e Tocantins. Padre Edilberto Sena, presidente da RNA, disse que o objetivo foi melhorar a qualidade do jornalismo.
A nossa visita aqui foi exatamente nessa preocupação de como aperfeiçoar a geração de informações que sejam não apenas comunicação de informação, mas que seja informação educativa, informação que estimula os movimentos sociais aqui da região Bragantina, se juntar com os que estão lutando lá no Amazonas, lá no Pará, lá no Maranhão e assim por diante.
Padre Pablo Misley, diretor administrativo da Fundação Educadora de Comunicação, destacou a importância do intercâmbio com a RNA.
Como a Fundação faz parte da rede, criar esse vínculo e aumentar, na verdade, o vínculo para que nós possamos comunicar também os acontecimentos próprios aqui, né, da Fundação e da cidade de Bragança, da nossa região, também para toda a rede, para toda a Amazônia.
Felipe Sanches, que é jornalista e assessor de imprensa do Instituto Federal do Pará em Bragança, enalteceu a iniciativa.
Para a gente que está trabalhando na comunicação na borda, nos interiores, se entender como uma rede é muito importante, é muito relevante a gente se enxergar como também pessoas que produzem notícia fora dos grandes centros. E a gente está fazendo isso em rede agora com a Rede Notícias da Amazônia.
Jéssica Santos, produtora do jornal Amazônia é Notícia, saiu de Bragança com o sentimento de missão cumprida.
Saio daqui muito feliz, Jota, por todos os participantes que se propuseram a sair de casa, vir até a formação, mesmo que tenha sido um tempo limitado, se jogaram nas atividades, se desafiaram a aprender. Então, sem sombra de dúvidas, a RNA sai daqui com o sentimento de missão cumprida.
A formação foi concluída ao meio-dia deste domingo. Da Rádio Rosário FM, de Bragança do Pará, J Bahia, para a Rede Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Procurador Regional da República, Felício Pontes.
Editorial.
O Papa Francisco e o Sínodo para a Amazônia. Neste oitavo dia da Páscoa de Papa Francisco, ouvimos várias expressões dadas pelo povo que tentam sintetizar seu pontificado. Todas elas são verdadeiras, como, por exemplo, o Papa dos pobres, o Papa dos migrantes, o Papa da paz e o Papa da ecologia integral. Esta última nos remete imediatamente a sua relação com a Amazônia. Com efeito, a encíclica mais lida da história da humanidade foi escrita pelo Papa Francisco em 2015, a Laudato Si. No seu subtítulo está sobre o cuidado com a casa comum, entre aspas. Nela, Francisco cita a Amazônia duas vezes. Por aí, já se tinha uma ideia de sua preocupação com a nossa região, mas ele foi muito mais além. Realizou o Sínodo para a Amazônia em 2019. Na sua preparação, pediu que as dioceses e prelazias fizessem a escuta do povo para encontrar uma, entre aspas, igreja com rosto amazônico. As igrejas locais, de modo geral, obedeceram o Papa. Foi um momento de grande abertura e participação. Ao final, as propostas que vieram da base compunham o Instrumentum Laboris, instrumento de trabalho. Era um pequeno livro que sintetizava o pensamento do povo da região sobre a Igreja Católica. As propostas eram, por exemplo, maior empenho da Igreja na defesa dos direitos dos povos originários, quilombolas, extrativistas, trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra, contra o clericalismo, a favor do diaconato das mulheres, dos padres casados, o reconhecimento dos direitos da natureza. Com esse documento como base, o Sínodo para a Amazônia foi instalado em outubro de 2019. Além de todos os bispos da região, foram convocados religiosos e religiosas, líderes indígenas, cientistas, leigos e leigas. Na abertura, o Papa Francisco pediu para não ser encarado como Papa. Ele queria ser visto como qualquer um daquela sala. Pediu que no dia seguinte à abertura não fosse obrigado que ninguém estivesse paramentado. Todos e todas podiam usar roupas comuns. E assim aconteceu. Pensei que seria impossível não ver que naquele auditório estava o Papa. Mas pela própria atitude de Francisco, vi que o pedido dele foi incorporado. Ele se colocava na fila do cafezinho como qualquer um outro. Entrava nas rodas de conversa como qualquer um outro. Esperava a hora de falar como qualquer um outro. Não esboçava nenhuma censura a qualquer proposta ou discurso feito. Sorria como alguém que justificava sua proposta com alguma palavra ou frase de cunho humorístico. Enfim, ele se tornou um igual e fez todos e todas se tornarem iguais naquela sala pelas 3 semanas que duraram o sínodo. Na qualidade de auditor do sínodo, eu tinha direito à voz, porque o direito a voto era apenas dos bispos e dos representantes das congregações. Na rede eclesial pan-amazônica, REPAM, tínhamos decidido que cada pessoa falaria sobre um tema diferente para que todos os temas que saíram da escuta do povo pudessem estar presentes. Fiquei encarregado dos direitos da natureza. Iniciei dizendo assim: no Brasil, há uma expressão muito usada entre os profissionais da área jurídica quando não mais existe possibilidade de apelação. Vá recorrer ao Papa. Aqui estou. Venho defender uma proposta nova. Trata-se do direito da natureza. Papa Francisco deu uma gargalhada com a sala inteira e me olhou com um olhar carinhoso. Ao final do discurso, eu disse que a própria Laudato Si abriu caminho para os direitos da natureza quando diz que, abre aspas, a Bíblia não dá lugar a um antropocentrismo despótico que se desinteressa das outras criaturas. Fecho aspas, Laudato Si número 68. Para concluir, no documento final do Sínodo para a Amazônia, que considero o mais contundente da doutrina social da Igreja, os direitos da natureza foram reconhecidos. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 4.195 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens: Bruno Elander, Felipe Gustavo, Emanuele Araújo, J. Bahia, Anderlei Oliveira, Daniela Pantoja, Elias de Costa. Edição da Leuço Menezes. Produção e apresentação: Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.